Você desenvolve alguma empresa de marketing de relacionamento? Então eu tenho uma pergunta para você. Você já tem um CNPJ constituído, né? Você já tem uma empresa aberta em seu nome? Se não, esse vídeo é muito válido para você. Mesmo você que já tem uma empresa aberta, tem algumas coisas que eu vou falar aqui que eu acredito que podem ser extremamente benéficas, porque eu vejo muita gente também, né, que já tem empresa, mas faz a gestão dessa empresa de uma forma errada, né, uma gestão contábil. Então, nesse vídeo, eu resolvi falar sobre um tema contabilidade no marketing multinível, porque é um tema que tem muito pouco conteúdo sobre isso na internet, né? Poucos líderes falam sobre esse tema, e é um tema que extremamente relevante, porque pode beneficiar bastante você que está começando no marketing de relacionamento, né? E você que já tem mais tempo, que tem um grande resultado dentro do negócio, a fazer a gestão contábil do seu negócio corretamente para que você não tenha nenhum problema fiscal posteriormente. Né? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar é com você, né, que está começando no marketing de rede, dando os primeiros passos, talvez tenha um mês de negócio, dois meses, três meses, né? Esteja ali nas graduações iniciais, ou até mesmo você que só faz a revenda de produtos de uma empresa desse setor, né? Ah, Felipe, eu não desenvolvo plano de carreira, eu só faço a venda de a comercialização de produtos, né? Esse vídeo é para mim, é para você também. Por quê? Porque assim que você ingressa num negócio de marketing de relacionamento, né? E eu acredito que é importante eu falar sobre esse tema, porque tem muita gente que começa no marketing de rede, né? E tá ali nos seus primeiros passos profissionais, né? Então não tem muita noção de como é que funciona né, a questão previdenciária, a questão jurídica, a questão contábil, sabe? Não tem muita ideia de como é que funciona, e eu acredito que é extremamente importante. Você vai começar a perceber ao longo da sua jornada empreendedora que você, como empresário, né, a responsabilidade é sempre sua, né, é sempre sua. Não adianta você falar, mas eu não sabia que tinha que recolher esse imposto. O problema é seu, né, o Estado vai vir e vai te falar exatamente assim. O problema é seu, você vai ter que arcar com essa falta de observância sua, né, essa falta de conhecimento por sua parte. Então, né, você vai ver que quando você começa a empreender, você vai começar a estudar mais sobre esses temas, mas... falando, né, de forma objetiva aqui nesse vídeo, para você que está começando, assim que você inicia no marketing de rede, você tem um grande benefício. Que benefício é esse, Felipe? Você pode abrir uma empresa como microempreendedor individual, né, o famoso MEI. Então, você vai lá, abre uma empresa como MEI, tem lá uma categoria, né, que você se inclui. Eu vou deixar descrito aqui abaixo do vídeo o portal onde você abre o MEI, ou nessa categoria que é importante você incluir para você estar, né, incluso lá corretamente, né, com a descrição correta. E aí, a partir desse momento, você pode faturar até R$ 6.750 mensais, né, o que é um faturamento bem elevado, e recolher apenas uma guia de mais ou menos, né, menos de R$ 60, mais ou menos aí R$ 50 e poucos, R$ 55, R$ 58, que você vai recolher mensalmente. E essa guia, né, que é como se fosse um imposto ali, né, que você está recolhendo, você não precisa recolher mais nada além disso, que é um baita benefício. Imagina só, você como, né, como empregado de uma empresa, a partir de R$ 1.900 você já começa a ter que... E é descontado diretamente na sua folha, né? Lógico que isso anualmente muda esses valores, mas né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu acredito que é um valor próximo a isso. Mais ou menos R$ 1.900 já é descontado imposto de renda diretamente no seu ganho. E esse imposto, ele pode chegar até 27,5% de desconto diretamente na sua folha de pagamento. E você, como empresário, né, como microempreendedor individual, você não necessariamente tem que pagar esse valor, né? Você paga apenas menos de R$ 60 por mês, e todo o restante entra como lucro para você, lucro da sua atividade comercial. Então, isso é um baita benefício que, por exemplo, um empreendedor tem quando ele começa a desenvolver uma atividade como essa, como é o marketing de relacionamento. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender, tá? Eu tô falando aqui, eu lembrei de uma pergunta que as pessoas sempre me fazem também. Felipe, e o meu lucro das vendas, né? Eu preciso recolher imposto sobre isso? E só para vocês entenderem, né, eu estudei isso há bastante tempo atrás, né, então nem estava programado de falar aqui no vídeo, mas eu lembro que quando eu estudei, para responder uma dúvida que pessoas da minha equipe tinham com relação a esse tema, a resposta que eu encontrei foi que o Estado, ele já sabe que nessas empresas de venda direta, né, porque a empresa de marketing de relacionamento é uma empresa de venda direta, Existem tantas pessoas, né? São milhões e milhões de pessoas, não sei se você sabe, mas no Brasil são, sei lá, 6 milhões de pessoas aproximadamente, né? Quando eu olhei esses números, era esse número, que desenvolvem a atividade de venda direta para essas companhias, né, tradicionais aí do mercado. E, né, que estão envolvidas ali, que são os números que a própria Associação Brasileira de Vendas Diretas nos fornecem. Então, o Estado, ele já sabe, cara, a maioria dessas pessoas não vão recolher sobre esse ganho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou taxar na fonte, né? Então, eles taxam lá na fonte e aí por isso que você não precisa efetivamente recolher o lucro, né, o imposto sobre os lucros que você vai ter com as suas vendas, porque isso já está taxado lá atrás, tá? Mas aí fecha parêntese, né, porque eu acredito que é uma pergunta importante de ser respondida nesse vídeo, já que eu estou falando dessa questão contábil também. E voltando, né, Felipe, mas por que é importante eu ter um MEI, né? Por que é importante? Porque quando você começa a desenvolver uma atividade, né, como microempreendedor individual, onde você é autônomo, né, você... no sentido de você quem efetivamente faz a empresa girar, porque é uma empresa individual, você só pode contratar um funcionário, senão você é desenquadrado dessa categoria. E no marketing de rede você não vai ter basicamente funcionário, né? Essa não é a lógica do negócio. Você corre o risco, né, de, por exemplo, tô lá entregando as minhas vendas, poxa, sofro um acidente, né, sofro de algum mal, né, alguma doença ali que faz com que eu fique durante um tempo sem exercer minha atividade. A partir do momento que você vem recolhendo essa guia do MEI, você, né, que é uma guia que você tira lá direto no portal, é bem simples, você já está amparado para ficar um tempo recebendo, né, por causa dessa contribuição. Lógico que você tem que recolher um tempinho antes, né, tem um tempo ali de carência que você tem que começar a recolher para você ter direito a esse auxílio, né, um auxílio doença. Então, isso é um benefício, né, e que é um risco que todo mundo que trabalha, né, como autônomo, está exposto, né? Autônomo no sentido de você é, né, um empreendedor, mas autônomo no sentido de né, se alguma coisa acontecer com você, né, o risco é totalmente seu. A gente está exposto, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, né, principalmente para as mulheres, quando você começa a recolher, você tem direito a salário maternidade, né? Então, isso é muito, muito, muito legal. E também tem um prazo de carência ali, né, que determina na lei, acho que são 8 meses que você tem que começar a recolher antes, mas já é legal, né, que quando você tem essa mentalidade, já começar a... mas eu nem sei quando eu vou engravidar, mas já começa a recolher, principalmente por causa do último ponto, que é porque quando você começa a contribuir, isso já conta para a sua previdência, né? Então, se você lá na frente vai se aposentar, e você vai se aposentar, né? Eu sei que quando a gente está começando nossa vida profissional, a gente não se importa muito com essa questão de aposentadoria. É importante você entender que quanto antes você começar, mais benéfico vai ser para você. E, de novo, né? É muito mais barato você recolher como... um microempreendedor individual do que com qualquer outra, né, de qualquer outra forma, né, como empregado é mais caro, como uma microempresa também é mais caro, você vai emitir lá o GPS, então é tudo mais, fica muito mais caro do que nesse momento que você está começando. E aí, né, se aproveite disso, porque realmente, pô, R$60 por mês ali é um valor bem acessível. Então, esse é o primeiro ponto, esses são os 3 benefícios de você constituir um MEI, está começando sua carreira dentro do marketing de rede, já vai lá, constitui. E outra coisa bem importante eu acredito que não é algo mais interno assim, mas é um sentimento de dono, sabe? O sentimento de empresário. É você ter um CNPJ, né? Uma empresa constituída efetivamente. E tudo isso, como eu falei, faz online e tal, é bem simples, não tem custo, bem simples. Então, esse sentimento também é muito poderoso e é, né, algo simples que você vai fazer e vai conseguir já ter todos esses benefícios, tá bom? Então, bom, até R$ 6.750 por mês, você vai emitir uma nota, vai mandar para a empresa, né, você emite direto no site da prefeitura da sua cidade, manda para a empresa vem, pelo menos é assim que funciona, né, nas principais empresas aí de marketing de redes, empresas que, né, fazem as coisas corretamente. Você manda para a empresa pega aquela nota fiscal e ela te paga a partir do momento que ela recebe essa nota fiscal lá, porque ela tem que dar saída, ela tem que justificar a saída daquele dinheiro do caixa dela, né? Então, é assim que funciona. E é importante ir assim, né? Quando você, por exemplo, você está começando no marketing de rede, você não tem uma empresa constituída, geralmente você vai começar, né, como pessoa física, E aí, passou de R$1.900, a empresa ela já vai descontar diretamente de bônus, né? De bônus, a empresa já vai depositar aquele valor para você descontado, retido diretamente na fonte. E tem muita gente que não sabe disso, né? E na hora que chega lá, ganha um bônus de R$2.500, R$3.000, aí vem descontado lá, né? 10% a menos daquele valor, a pessoa 15% a menos daquele valor, né? Tem a alíquota né? que vai subindo, dependendo do valor que você ganha. A pessoa toma um susto, fala, o que foi isso, né? A empresa está fazendo coisa errada e tal. E não é, porque a empresa ela é obrigada a recolher na fonte, né? Então é importante você entender essa dinâmica e já, né, ao invés de perder lá na frente, né, esse valor que vai ser descontado de 10%, 15%, imagina, sobre um valor de R$3.000, por exemplo, vamos colocar 10%, seria R$300, você pagaria não esses R$300, mas R$60 ali, que você, né, o único valor que você pagaria mensalmente, tá? Então, esse é o primeiro ponto do vídeo que eu queria falar com você. Agora, na segunda parte desse vídeo, eu quero falar com vocês que faturam mais do que R$ 6.750 por mês com o seu negócio de marketing de relacionamento, né? Então, se você recebe de bônus, né, pelo faturamento que você leva para a sua empresa, né, pela equipe que você construiu ali, um valor superior a esse mensalmente de bônus, você automaticamente vai ser desenquadrado do MEI e aí vai ter que migrar sua empresa para microempresa, para outro regime tributário, que é o Simples Nacional. E dentro do Simples Nacional, tem algumas coisas diferentes, né? Primeiro que você vai ser obrigado a ter um contador, porque o contador vai ter que fazer um processo de escrituração contábil, que nada mais é, nada menos é do que fazer o que entra na sua empresa, o que sai, mas nos moldes contábeis lá certinhos para você não ter nenhum problema fiscal posteriormente. E aí você vai ter que, né, escolher essa contabilidade, e eu quero aproveitar esse vídeo para te dar uma baita dica. Eu já conversei com muita gente que, né, desenvolve marketing de rede, eu sempre pergunto, né, quanto é que você paga para o seu contador, né, quem é seu contador? E muita gente, né, eles pagam às vezes R$300 para um contador, R$400, R$500, R$600 para um contador, né? Eu já vi gente pagando um salário mínimo, né, para um contador. E eu quero que você entenda que um negócio de marketing de relacionamento, se você tem uma empresa constituída e ela tem basicamente a atividade de marketing direto, que é o KINAI, né, que é a atividade referente à atividade que a gente desenvolve, né, junto aos negócios de marketing de rede, né, o que a gente chama de KINAI, né, que é a atividade fim da empresa. Então, você não precisa se preocupar tanto, porque você não vai ter funcionário. É um negócio muito simples de ser gerido, né? Você não tem funcionário, você não tem que ficar pegando nota das coisas que você para sua empresa. Então, você não tem custo, né? Basicamente, o que você compra de produto, você compra no seu CPF, né? Então, você nem precisa emitir nota daquilo dali. Ah, Felipe, mas eu preciso pagar uma ferramenta lá, por exemplo, o Zoom, né? Para usar com o meu time. Bom, beleza, se você assinar essa plataforma, né, essa ferramenta, pelo seu CNPJ e o Zoom emitir uma nota fiscal contra o seu CNPJ, ótimo, você pode pegar aquele gasto e jogar lá dentro da empresa, mas de verdade, se você assina o Zoom, né, com o seu CPF, não vai fazer muita diferença, eu vou te explicar o porquê. Porque numa empresa de marketing de relacionamento, né, não tem basicamente custos do seu negócio, né? Quais são os seus custos? É o imposto que você vai recolher, a contabilidade que você vai pagar e o GPS ali, né? O imposto e o GPS, que é a contribuição previdenciária que você faz. Então, basicamente, esses são os seus custos. Aí, lógico, você pode jogar outras coisas, né? Eu, por exemplo, tenho um plano de saúde empresarial, porque é muito mais barato ter plano de saúde empresarial do que ter plano de saúde como pessoa física, né? Muito mais benéfico, tem mais benefício e tal, mais em conta. Então, eu tenho no meu CNPJ também um valor que eu pago diretamente na conta jurídica da minha empresa, né? E o plano de saúde emite uma nota contra a minha empresa e eu mando para a contabilidade para eles fazerem a escrituração disso daí. Então, assim, aí tem outros custos que você pode jogar na sua empresa? Tem, né? Como eu falei, o Zoom, né? Outras ferramentas, outros custos ali, mas não necessariamente você precisa jogar. Por quê? Porque você fazendo a escrituração contábil certinha, tá? Fazendo a escrituração contábil certinha, todo aquele restante ali você pode mandar para sua pessoa física como lucro. Então, vou pegar o meu exemplo. Eu, né, vou lá, caiu o dinheiro na minha conta, caiu o meu bônus na minha conta, eu pago O DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, eu pago quando a minha empresa estava no DAS, né? Porque eu tenho a minha empresa, Felipe Moraes, eu já não estou mais no Simples Nacional, né? A da Andrea está no Simples, mas a minha não está mais porque meu faturamento é 7, 4 milhões e 800 por causa de outros negócios que eu tenho no meu CPF. Mas aí já é assunto para outro vídeo, né? É importante até vocês saberem disso, assim, né? Quando você começa a constituir várias outras empresas, né? Não soma só o faturamento da sua empresa, soma o faturamento de todas as empresas que você tem, e aí, se passar daquele valor lá de 4 milhões e 800 anuais, você é desenquadrado do Simples Nacional. Mas isso já é um problema bem maior, né? Bem mais lá para frente. Então, basicamente, né, é o DAS, o GPS, a contabilidade e o plano de saúde. Fora isso, aí sobrou lá um valor, né? Tá, sobrou um valor. Eu pego aquele valor e mando direto para minha pessoa física, como distribuição de lucro da empresa, né? E a minha contabilidade joga lá como distribuição de lucro. E é simplesmente isso, né? E aí, poxa, eu tenho algumas ferramentas, alguns custos do meu negócio, né, que eu tenho com relação ao meu negócio, como ferramenta de conferência, como designers, né, que eu pago ali, como editores de vídeo, né, que eu pago, mas eu não jogo isso na conta da empresa, porque senão eu ia ter que pegar imposto de tudo. Todas essas pessoas teriam que emitir nota para mim, né, para eu dar a saída certinha na conta jurídica. Então, não adianta. Esse é um erro que muita gente comete, né? Ela vai lá, tem um custo na empresa, né, passa lá o cartão da empresa ou paga direto da conta da empresa e ela não pega nota daquilo dali. Cara, se você não pegar nota daquilo, não tem como a sua contabilidade dar saída daquele valor certinho. Entende? Ela vai até fazer lá, mas não é o correto, né? Porque você tem que ter exatamente a nota referente àquele gasto seu. Por isso que eu jogo tudo pro meu CPF, porque eu posso fazer a distribuição de lucro quando a escrituração contábil está certinha, de todo aquele lucro ali, e eu não preciso ficar me preocupando muito com essa questão das notas, né? De ficar verificando realmente se as notas, pegando todas as notas, mandando para a contabilidade. Então, fica uma super dica aí, porque eu vejo que muita gente não faz essa questão contábil certinha, né? Dessa forma que dá para ser feita, né? E economizar tempo e não ter dor de cabeça, né? E não errar, principalmente, né? Não é nem o que eu vejo é as pessoas errando nessa questão de pegar a nota, tá? Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês, e a dica mais preciosa que eu acredito desse vídeo é o seguinte: como eu falei lá, a questão contábil numa empresa de marketing de rede é muito simples, né? Se você não tem funcionários, então não tem folha de pagamento, você é uma nota fiscal que você emite, você não é comércio, então você não tem várias notas que você emite uma nota de prestação de serviço. Então você não precisa pagar uma contabilidade cara, você pode pagar a contabilidade mais acessível que você encontrar, lógico que de qualidade. E aí fica uma dica, né? A contabilidade que inclusive eu utilizo na empresa da Andrea, né, minha esposa. Eu utilizo uma contabilidade chamada Contabilize Aqui, que paga, a gente paga lá R$ 89,00 por mês, tá? Se não me falhar a memória, é esse valor. R$ 89,00 por mês, e a abertura da empresa lá é gratuita, né? Se você for fazer, a abertura é simples e é gratuita, né? Se você for fazer troca de contador, também é gratuita, bem simples. Seu contador é obrigado a te mandar para outra contabilidade, tá? Tem gente que faz essa pergunta também para mim. E você vai pagar um valor ali, faz tudo, né, bonitinho. Poxa, é um negócio, né, extremamente que vai fazer você economizar uma baita grana que muita gente acaba perdendo, assim, sabe, contratando contabilidades super caras. E que sem necessidade nenhuma, sabe? E de verdade, quando você pode economizar R$ 300 a mais por mês, R$ 400 a mais por mês, R$ 500 a mais por mês, economize, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo assim, sempre mais fácil economizar dinheiro do que fazer dinheiro, né? Do que ganhar dinheiro. E então economize, né? É possível economizar? É uma boa prestação de serviço? Para mim, né, eu tô já há bastante tempo com eles, eu me sinto extremamente satisfeito e é por isso que eu estou vindo e fazendo essa indicação. Mas tem várias outras contabilidades online, né? Se você pesquisar contabilidade online, tem várias outras que fazem esse tipo de serviço, e você pode pesquisar aí e encontrar aquela que mais faz sentido para você, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para você, né? Espero que esse vídeo de alguma forma contribua no seu negócio, de alguma forma faça você fazer seu negócio ser mais eficiente e melhor. E deixa um comentário aí se você tiver alguma dúvida, né? Se tiver alguma dúvida importante, eu vou responder nos comentários, senão eu gravo outro vídeo para esclarecer ainda mais. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha contribuído na sua vida. E eu te peço um favor, compartilhe ele com mais alguma pessoa que você acredita que pode gerar valor no negócio dela, na vida dela. Que deixa um like, né? Porque isso é uma forma também das redes sociais aqui, do YouTube principalmente, jogar esse vídeo para mais e mais pessoas, tá bom? É isso, brigadão, fica com Deus, até mais, valeu!